Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chodge e você acaba de dar play no episódio 96 do Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos, rumo ao episódio 100. Ela voltou, arrumou um tempo da sua hortinha e vaquinhas de seu sítio no interior de São Paulo para me ajudar nesse episódio, porque eu não tenho maturidade para convidada desse humilde podcast, que é a Bruna Castro. Ô Bruna, você tá bem? Como que tá o seu closet, que é, dizem, a produção me passa aqui nesse exato momento, que é maior do que o apartamento da nossa convidada. Procede isso?
Eu não quero jogar na cara das pessoas, mas assim, são alguns hectares de closets. Por favor. Oh. É! A gente tem que... Como é que fala aquela frase do... Gente, não quero falar em inglês. Mas é tipo, fingir até que aconteça?
É. Então,
um dia.
É isso aí.
Mas tô bem, Paulo, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui, gente. Muito tempo que eu não venho. É porque o Paulo não tem me pagado a participação, me atrasou alguns pagamentos, mas agora ele pagou direitinho.
E a hortinha?
Ai, gente, sério. Eu tenho um pé de limão, Você tem noção disso? A felicidade do pobre é o pé de limão. Eu tô muito feliz. Alface, agrião, rúcula. Mas não vou jogar na cara das pessoas, não.
Não. Não vai jogar aqui.
Louro, manjericão, alecrim, sacanagem. Mas não vou jogar na cara, não.
Você tem alecrim dourado, plantão?
Porra, eu não tenho, porque, filho, 40 reais a semente, filho. 40 reais é o que da carne.
Mas é que ele nasce sem ser semeado.
essa foi boa. Piadinhas internas não valem, o público não gosta.
Verdade.
Esse é verdade.
Não, mas aqui não é tão interna, tem a música da galinha pintadinha e tal.
Okay. Que, por enquanto, o Paulo não está ouvindo galinha, né, Paulo? Não chegou nessa fase, né?
Já cheguei. Em Mundo Bita e Galinha Pintadinha.
Mundo Bita. Meus pêsames. Já sabe tudo.
Sim. Vamos pra pauta, Bruna?
Vamos pra pauta!
Pauta! Que tal aprender gestão de produtos digitais na tela? A escola online que já ajudou milhares de pessoas a aprender as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo. Durante o mês de agosto, a Tera comemora o seu aniversário de 5 anos. E quem ganha é você. Você ganha 20% de desconto em qualquer curso da Tera para se desenvolver e dar um salto na carreira. Que tal? Se você quer aprender gestão de produto na prática, receber mentorias de PMs e se conectar com o mercado em aulas 100% ao vivo e com experts de grandes empresas como PicPay, Nubank, Gympass, entre muitas outras, essa é a chance. Acesse o site da Tera ou clique no link na descrição desse episódio para garantir seu desconto no curso de Digital Product Leadership da Tera. Mas corra, vai correndo, que só vai até 31 de agosto, tá? Vai lá, clica no link, acesse o site da Tera e dê o salto na sua carreira. Expectativa versus realidade em UX. Criar expectativas em relação a coisas ou pessoas se tornou uma preocupação no dia a dia. Passou a ser visto como algo negativo, um comportamento que deve ser reduzido ou mesmo não existir para evitar maiores frustrações. E lutar contra isso pode ser uma tarefa árdua. Nos dicionários, o termo expectativa é definido como situação de quem espera a ocorrência de algo ou sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Esse movimento é natural do ser humano. Em nosso desenvolvimento, somos impulsionados por desejos e anseios. Criamos objetivos e metas, sonhos e idealizações, seja na vida pessoal ou profissional. Essa antecipação está relacionada a sentimentos de esperança e medo, e é geradora de ansiedade. Por isso, o episódio de hoje vai abordar a expectativa e realidade da área de UX, dos criativos, daqueles que fazem as telinhas bonitas e capas de Facebook para te ajudar a não ter esse sentimento que causa frustrações. Para conversar sobre esse tema, chamamos a mais polêmica das polêmicas. Certo, Bruna?
Dizem... Hã? A Carla, dizem... né? É Carla, pô.
É. Seja bem... Eu não vou falar sobre o nome dela porque eu não sei. Seja bem-vinda ao Project Gurus, Carla. Tudo bem com você, Carla?
Tudo certo, gente. Mas não é tão difícil de falar, é Dietrich.
É que a gente tá acostumado com esse chiode, esse nome mais ralé.
Pode repetir, por favor?
Xiode. Ah, não, Dietrich. Dietrich.
Dietrich? É isso? Bem rápido.
Dietrich. Pô, é. Paulo.
Desculpa.
Pra ver ou pra comer, né?
Ô, Carla, já vamos conversar com uma pergunta default, olha aí, pra deixar a Bruna puta, porque ela não gosta de termos em inglês. É, qual é a sua história?
Minha história. Então, eu sou Carla Dietrich, tô muito feliz de estar aqui, gente, falar sobre esse tema bacana. A minha história, eu me formei em jornalismo há milênios atrás, em 2002. Muito tempo. E aí eu cheguei no fim da faculdade de jornalismo e descobri que eu não queria ser jornalista. E aí eu fui pro design gráfico e trabalhei muito com design gráfico até 2020, basicamente.
Até cansar de ganhar pouco, né?
Tipo isso, na minha época, quando eu entrei no jornalismo, o mercado já estava saturado, e aí, enfim, só fui para um outro mercado que estava saturado, só troquei um pelo outro. Em 2017, o meu marido, ele recebeu uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos e tal, e aí a gente foi morar lá, e lá eu conheci uma menina, que se chama Chris Conrad, e ela me falou, porque naquela época eu já não aguentava mais design gráfico, eu queria fazer outra coisa, sei lá, veterinária, sei lá, alguma outra coisa.
Caralho, química nuclear.
Administração. E, enfim, ela me contou o que fazia um UX designer, e isso foi em 2017, até ali eu não sabia que existia UX design, sabe, eu achava que, sei lá, as coisas brotassem na internet. Então, a partir do que a Cris me contou, do que era o UX, eu comecei a estudar e tal. Eu voltei para o Brasil em 2018, continuei estudando. Em 2019, eu entrei na pós-graduação de UX Design. E, enfim, consegui realmente entrar no mundo de UX Design no ano passado, somente, tá? Atualmente eu terminei a minha pós-graduação, eu estou trabalhando como UX designer dentro da Cadastra, mas amanhã eu começo um novo trabalho.
Vai ganhar mais, tchá, 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 vai ganhar mais, tchá, tchá, tchá.
Então eu estou indo para uma outra empresa amanhã. E a minha ideia dentro do UX, porque assim, quando a gente sai do design gráfico, você entra no UX, é meio que as pessoas esperam que você vá fazer telas, né? Uhum. E é interessante porque das coisas que eu tive contato dentro do UX, fazer telas foi o que menos me... não vou te dizer o que menos me interessou, mas é que é uma parte tão pequena de todo esse guarda-chuva que tem, né, de UX e tal. Você tem interação, você tem pesquisa, você tem isso, tem aquilo. Então, o fazer telas, sim, ele existe, porém, não foi o que mais me chamou a atenção, digamos assim. E a minha ideia agora é me especializar em produto.
Mas como é que você percebeu, assim, que... Qual foi o gatilho que te fez perceber? Putz, quer dizer que eu não preciso ficar desenhando telinha? Como é que foi essa descoberta assim? Oh!
Foi diferente porque a primeira vez que eu precisei desenhar um... Porque assim, quando você tá no design gráfico, eu dizia que a minha métrica no design gráfico é tá bonito, não tá bonito. Se tá bonito, no meu parâmetro, no parâmetro do cliente, tava ótimo, pode entregar, pode mandar. E quando aí você começa a ter contato com os materiais de UX, você vê que tem muito mais coisas além de estar bonito ou não estar bonito, aí você já começa a pensar um milhão de coisas antes de colocar um mísero botão na tela. Então, meu Deus, quando eu tive que parar e fazer realmente uma tela, deu meio que um nó na minha cabeça, sabe? Então, eu acabei ficando um pouco mais relacionada à parte de discovery mesmo, assim, tipo, de pesquisa e tal, do que realmente delivery, que seriam as telas,
sim,
né? Então foi mais ou menos isso que eu vi, assim, de, bom, tranquilo, acho que eu me achei mais por aqui, por enquanto. Mas talvez seja questão de tempo de eu me acostumar a fazer telas.
Cara, sensacional, sensacional. Engraçado que a galera que vem fazer mentoria, né, é sempre isso, né? Bruna, qual o curso de UX eu tenho que fazer pra desenhar a tela? Eu falei, mas cara, eu sabia que você tem a opção de não desenhar a tela, tipo... Oh, meu Deus, não acredito. E é muito incrível a galera entender isso, que eu trago também, deixo pra você falar também sobre isso, que UX é sobre você, preste atenção, não é sobre criar experiências. Vocês ainda não têm esse poder mágico, seria incrível criarmos experiências. A gente pode melhorar a experiência que o usuário já tem ou vai ter com aquele produto, porque não dá pra gente controlar o que eles vão ter. E nessa de melhorar a experiência, gente, é da bagaça toda. É do início, quando a pessoa vai entrar em contato com a sua marca, lá na frente, é durante o tempo que ela se relaciona com a sua marca, é depois que ela já se relacionou com a sua marca. Parece muito marketing, né? Tipo, a gente tem que pensar antes da pessoa ter contato, o que leva a pessoa a entrar em contato. É tipo isso. E nesse espectro do UX, tem uma galera, e gente, cada vez está crescendo mais, está virando uma loucura. Daqui a pouco eu vou ter que carregar um caderninho, um glossário do que faz cada área. Mas, saber se você concorda comigo, se eu não falei uma puta de uma besteira, e se foi mais ou menos isso para você também.
É bem isso, e eu acho que ainda o mercado tá se achando, porque, por exemplo, o que a gente vê muito nas vagas, assim, são vagas de UI, porém pedindo UX. Aí, por exemplo, os recrutadores entram em contato com você dizendo, o escopo da vaga é ter, tipo, ser proficiente em Figma, XD, Sketch, etc, etc, manjar de tipografia, manjar de interação, e tipo, moça, não, isso é interface, tá? Você precisa mais de um visual ou de um designer de interface do que de um UX. Então, eu acho que o mercado ainda tá amadurecendo tanto os termos, né, tipo UX, etc, quanto, enfim, entender o escopo de cada um deles. Eu acredito que é isso mesmo.
Perfeito. Ai, que bonitinho. Tá falando tão bonitinho, meu Deus!
Eu vou adiantar uma pergunta que tava pro final do episódio, já que a Bruna falou sobre essas coisas de termos, essas confusões, né? Ô, Carla, você acha que o manifesto de UX, né, de UX, é novo? Nesse manifesto. Ele vem para ajudar esse problema ou não?
O que eu vi, e eu fui atrás do manifesto ágil também, para fazer meio que uma comparação entre o manifesto UX e o manifesto ágil, enfim, você tem lá as quatro sentenças lá, né, do manifesto ágil e os 12 princípios, e aí tem as do manifesto de UX. O que me incomodou um pouco, incomodou bastante, na real, do manifesto de UX, foram os argumentos, tá? Porque eles me pareceram muito preocupados com o que está acontecendo no mercado, digamos, educacional, sabe? Uhum. Por exemplo, assim, eles dizem que sim, o mercado está aquecido, mas as universidades, escolas e cursos livres, eles estão aproveitando para pegar essa demanda, né? Tem um desbalanceamento entre oferta e demanda. Eu só tô lendo os argumentos aqui. Uhum. E aí tem uma parte que eu fiquei meio... tipo, incomodada mesmo. Porque dizendo assim, a academia demora para se adaptar e tem dificuldade de comunicar quais são seus objetivos. Eu fico pensando qual seria a necessidade da academia ditar alguma coisa do mercado de trabalho, sabe? Porque isso eles trazem também, por exemplo, no princípio 6 do manifesto de UX, eles dizem, buscar o equilíbrio e a construção desse conhecimento em colaboração com profissionais atuantes da academia e do mercado.
Nossa.
Gente, eu não estou me manifestando contra a academia de maneira alguma, porém, hoje em dia, são tão poucas as pessoas que definitivamente têm ou grana ou condições de cursar uma faculdade ou mesmo os cursos de design. Hoje em dia você vai ver cursos de design, cursos de produto que custam 4, 5, 6 mil reais e tal. Eu gostaria de entender uma maneira de democratizar isso e não foi o que eu vi dentro do manifesto, tá? Eu acho que teve uma boa intenção, porém eu acho que eles estão muito mais preocupados, como é que eu vou dizer, tipo, diminuir algumas pessoas que já estão no mercado de cursos e dando cursos, do que realmente trazer alguma boa perspectiva para a área. Porque o que eles dizem? Precisamos rechaçar a ideia simplória de que o termo UX possa ser trabalhado apenas como um objeto de marketing em discursos duvidosos para profissionais e estudiosos, entre outras práticas que frequentemente acabam em promessas de dinheiro rápido e fácil. Sim, isso é uma verdade, porém, quando você lança um manifesto, e eu vi pelo manifesto ágil, você pensa na área em si, sabe? Tipo, em diversos, enfim, diversas pessoas que trabalham, diversas áreas de negócios que trabalham juntos, e não necessariamente você precisa se focar em aulas, em cursos, em, enfim, quem está dando aula onde, como que você vai construir, quem você indica para vaga X, quem você indica para vaga Y. Eu confesso que me incomodou um pouco, assim, especialmente a parte dos argumentos, porque eu acredito que eles se focaram demais nessa parte de precisamos dizer que o mercado... eles falam aqui nesse último, assim, ó, atenção, a imensa... eles falam que eles têm observado com atenção e diligência a imensa erosão, superficialidade e banalização conceitual a que estão sujeitas áreas acadêmicas, profissionais, instituições de ensino e empresas quanto ao termo UX. eu não vou dizer que eu achei arrogante, mas é uma...
Mas é.
Mas é um pouco...
É pretensioso demais.
Né? Exato. Por que que tem que ser só relacionada a cursos ou, enfim, por que que a gente não tá falando, sei lá, sobre livros, sobre como profissionais podem trocar experiências? Por que que a gente está só direcionando esse material para aulas, para cursos, para etc, sabe? Sim, tem pessoas que acabam vendendo cursos, acabam ganhando dinheiro com isso, mas o mercado trata de... separar o joio do trigo, sabe? A gente conhece os cursos que não são tão bons e que, enfim, sabe? A gente vai se falando. Então, essa ficou a minha
sensação, como eu vou dizer, né?
É a minha sensação quando eu li o manifesto, sabe? Eu achei meio, tipo, poxa, a gente tinha tanta coisa pra abordar e aí a gente se focou muito nesse negócio de educação, curso, etc, etc.
O que me deu a entender, com todo respeito a quem fez o manifesto e a todos os X, né? Estão ouvindo esse episódio. Não me pareceu um manifesto. Me pareceu mais um...
Algo
de regulatório da área de UX. Então, esse é o regulatório da área de UX, tá? Tem que estar aqui, porque a gente viu a área e tal, existem cursos assim, assado. E parece que é uma procura para levantar, erguer o X num patamar de acadêmico igual, equivalente, ou a outras áreas como arquitetura, economia, etc, etc. Só que aí, não sei, acho que descola da realidade, né? O Manifesto Ágil, como a Carla falou, engloba a área toda e tem como objetivo organizar a área e melhorar a vida do desenvolvimento de software, certo? Era isso. Era trazer agilidade, trazer uns conceitos ali e tal, etc, etc. Aparentemente, o X, esse manifesto, ele quer regulamentar a área. Com todo o respeito de uma pessoa que não é o X, tá? Não leu todo o manifesto, porque não tive tempo. Confesso.
O que tinha mais que fazer da vida? Entendi.
Eu confesso. Mas isso deu polêmica lá no LinkedIn, né?
Só deu. E fora dele também, não chegou aos anais do Instagram. Mas fala aí, termina de falar, Paulo.
Foi polêmico isso, e eu acho que, assim, eles não erraram ao fazer o manifesto, eles erraram em como eles fizeram, tá? Uhum. Ter um manifesto, eu não vou criticar ter um manifesto. Por favor, não tenha manifesto de produtos. quer criar um manifesto de UX? Primeiro você tem que ouvir todas as variantes, olha aí, já diria Locke, todas as variantes.
Ah, assistiu Locke.
Todas as variantes e todas as linhas temporais que a área de UX tem, né? Todas as vertentes ali. Então, por exemplo, a Bruna, ela tem, todo mundo conhece, quem acompanha a Bruna, ela tem uma linha de UX totalmente diferente da maioria do pessoal de UX, né? A linha dela é diferente, por exemplo, do Bruno, que é o X-Write, tem um outro pensamento sobre o X, e é válido todas as vertentes, mas teriam que sentar com essas vozes, vamos dizer assim, são influentes na área, né, e tentar criar um manifesto mais democrático. Minha percepção de uma pessoa liga da área, e que já falei demais, porque o episódio não é meu, é da Carla, mas ô Carla, É uma pergunta, e aí você responde, e a Bruna, caso queira complementar, é... Ok, falamos um pouco da área de UX e suas nomenclaturas e dificuldades, né? De compreensão do que é e o que faz, o que não é e o que não faz. Falamos do manifesto, que não... Chegamos a uma conclusão de que não ajudou em porcaria nenhuma. Então, isso cria-se uma expectativa e realidade na área, né? Primeiro, qual é a expectativa e realidade que você mais ouve? E aí, Bruna, você também, que dá mentoria, conversa com bastante gente, qual é a expectativa e realidade que vocês mais ouvem? Qual é a realidade mesmo dessa expectativa que tanto falam pra vocês?
Carla, manda abraço. Eu vou depois de tudo.
Tá bom. Uau, a que eu acredito que eu mais ouço é... Preciso saber mexer no Figma, preciso ser ótima em desenhar telas. Eu acredito que é essa que eu mais ouço, assim. Aí eu fico pensando, nossa, não pode estar mais distante da realidade. Se você quer trabalhar com UX, você não precisa ser uma fera no Figma, você não precisa ser uma fera no Photoshop. Aliás, não é isso que vai te definir como um bom profissional dentro do UX. Aliás, quer dizer, se você quer trabalhar com interface e você, né, enfim, vai ser um diferencial você dominar o Figma, você dominar o Photoshop, você dominar algum software de interação. Mas para trabalhar com UX, não, você não precisa ser o mago das telas, não precisa ser o Hans Donner, não precisa ser o Washington Oliveto, não precisa. essa é provavelmente a que eu mais ouço, assim, com certeza.
Cara, pra mim é tipo, sei lá, eu arriscaria que 99% das pessoas que eu ouço, mentorias, bate-papo, chamem do que quiser, é a mesma história. É assim, Bruna, até fazer a vozinha pra atender outro personagem. Eu tô saindo da área tal, porque eu quero ir pra UX, porque eu quero trabalhar com propósito, eu quero ajudar o usuário de verdade, quero fazer alguma coisa de verdade, sabe? Não só trabalhar, não só gerar renda. E eu falo assim, ih, filho, vai trabalhar pra uma ONG.
Isso. Nossa, tá, eu tinha esquecido dessa.
Tá na empresa. Ah, essa é a clássica.
Essa é clássica também.
Tá na área errada. Gente, assim, ok, no UX, a intenção, vamos dizer, uma intenção assim, bem macro, é facilitar a vida do usuário, é ajudar o usuário. Mas se a gente for olhar para qualquer outra profissão, qual é a intenção de um arquiteto? Não é dificultar a vida da pessoa que vai utilizar aquele ambiente que ele está arquitetando. Engenheiro, a mesma coisa, por aí vai. Mas assim, desculpa, gente. Se você vai entrar na área achando que você vai salvar as baleias, espero você daqui a um ano para você chorar, voltar para mim e falar assim... Meu trabalho não tem, vamos dizer assim, não me preenche. Porque as pessoas esperam que elas vão salvar o mundo com o UX. Eu vou trazer tem um livro, que eu sou apaixonada por esse livro, e agora eu vou enfiar o dedo na ferida, rodar e abrir. Que é o seguinte, o nome do livro, infelizmente só tem em inglês, mas eu vou contar pra vocês sobre ele. O nome em português seria Design Especulativo, tá? Livro incrível. Logo nos primeiros capítulos ele diz assim, ó. O problema do designer é o otimismo que ele tem em relação a salvar o mundo.
Mas isso é otimismo ou arrogância? Porque
não.
Pra mim é meio ambos.
Podemos ler assim, que é sempre, ai meu Deus, eu como designer, eu vou dar um exemplo, vou melhorar, acabar com a crise hídrica do mundo. Como? Criando caixas d'água orgânicas, veganas, etc, etc. Beleza. Mas o que está causando a crise hídrica? Interrogação. Ah, eu como designer vou melhorar a vida do meu usuário que, sei lá, bota algum problema aqui. Que passa fome. Qual é o real problema que leva as pessoas a passarem fome no planeta? Então, o que na verdade, o que nós designers não vamos resolver é o problema principal que causa todas essas questões no planeta. Que começa com C, termina com apitalismo. Vocês entenderam a questão? É muita pretensão nossa querer salvar o mundo, quando na verdade nós somos apenas uma classe trabalhadora que presta nosso serviço a fim de gerar riquezas. É claro que riqueza, cada local é uma coisa, mas basicamente isso. Eu não estou falando que a sua vida não tem propósito, que você é apenas massa de manobra. Não é isso, gente. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto da empresa onde eu trabalho. Olha o jabá. Enfim, eu entendo que eu estou trocando serviço para alguém que está comprando o meu serviço para que a empresa dele cresça cada vez mais. Até porque se eu tenho uma empresa e ela não gera renda maior do que o gasto, eu vou fechar a empresa.
Mas, Bru, não vamos muito longe. Eu entrei em UX pensando, não, é tudo sobre o usuário. E eu aprendi isso da maneira mais dura possível, assim, que eu tive um feedback do meu líder dizendo, olha, tá ok, o usuário, né, mega importante, mas, cara, a gente tá aqui pra fazer o troço render e precisamos. E aí eu fiquei pensando na época, assim, eu digo, mas se o usuário, sabe, meu Deus... Cara, sim, então isso é uma coisa que a gente precisa desmitificar, essa coisa assim de tipo, ah, não, é tudo em relação ao usuário. Sim, a gente vai praticar essa parte de empatia.
Vai tentar, né?
E etc. Vai tentar. Mas no fim, quem tá pagando as suas horas trabalhadas é a empresa, que, como a Bruna bem disse antes, tá aí pra gerar renda e assim a gente fazer essa roda girar. Então isso eu acho mega importante mesmo, desmitificar essa ideia de assim, tipo, ah, você vai achar seu propósito na vida, você vai melhorar a vida das pessoas. Gente, eu infelizmente não acredito nisso, assim, sabe? Essas coisas de, ah, vamos salvar o mundo, porque eu já vi algumas publicações no LinkedIn falando, ah, vou mudar o mundo com empresa X, empresa Y, vamos pintar o mundo de... vermelho,
aí fica
amarelo,
pulando de empresa em empresa procurando um propósito na outra e depois na outra, que nunca chega.
Então isso eu acho, eu havia até esquecido essa parte, Bruno. Obrigada por me lembrar.
Não, tranquilo. Vou puxar uma pergunta da pauta, porque eu vou roubar do Paulo e eu sou assim mesmo, tá? Eu vou adaptar uma pergunta aqui. Conta pra mim, assim, bem macro, uma visão bem olhando superficialmente, como é que é o dia a dia de um UX? Quais são os seus processos, quais são os seus passos? Num projeto normal que você está trabalhando, o que, que você faria, assim, primeiro? Depois você faria o quê? Entrevista de emprego aqui, né? Entrevista de emprego.
Bem, o meu dia a dia, ele começa normalmente com uma daily, que aí a gente se reúne, né, o time. Nós somos atualmente em 5 pessoas. Aí a nossa... Agora a gente tem uma gerente de projetos no time. E aí ela determina, né...
Ainda existe gerente de projeto?
Eu chamo ela de gerente de projeto, mas talvez tenha algum outro cargo.
Caraca, não, não. Paulo, ainda existe?
Existe. Ainda existe.
Talvez ela não seja, tá? Não sei qual é exatamente o cargo, mas ela é a nossa coordenadora.
Legal.
Ela é a coordenadora do time
de...
Coordenadora da área de UX.
Maneiro.
E ela que define o escopo, assim, por exemplo, eu aviso ela dizendo, ah, eu estou trabalhando em X projetos, estou esperando o retorno de XYZ, colocar testes no ar, enfim, eu estava trabalhando muito com CRO, e dentro do time, assim, atualmente eu não estava trabalhando de maneira colaborativa, tá, isso é um outro mito que existe dentro do UX, que, ai, nossa, todo mundo vai trabalhar colaborativamente e tal, às vezes não, às vezes rola de você ser a equipe, né? Aí eu tava trabalhando meio de equipe, tocando 2 projetos relativamente grandes e tal. Então eu era basicamente, enfim, responsável por esses 2 projetos e o restante do time estava, enfim, fazendo seus trabalhos. Para manter a coesão e a coerência, então a gente mantinha drives, mantinha conversas, etc, sabe? Mas o que eu acho interessante, assim, em UX é que não tem nada muito diferente de qualquer outra área que você vai trabalhar. Você vai receber a sua demanda.
Isso.
E você vai pegar alguma ferramenta que você enfim, tem no seu livro, sei lá, alguma referência de ferramenta, vai aplicar e vai entregar. E no fim, acaba sendo o mesmo ciclo, sabe? Não, não é porque, tipo, ah, não, UX tem algumas coisas diferentes. Cara, basicamente não. Você recebe a sua demanda. Você, enfim, decide uma maneira que você acredita que vai ser a melhor para resolver, resolve e entrega,
sim,
né? A gente tem muito... outro mito é essa coisa, né, Bru, o design linear e tal. Porque a gente vê na faculdade essa coisa do design linear, do design thinking. Nossa, eu vou aplicar todas essas ferramentas, vou aplicar isso, vou aplicar aquilo. E, cara, na real, os projetos às vezes se atropelam, quando você vê, você já precisa entregar um negócio, não deu tempo de fazer, sei lá, a persona que você queria.
Tem uma semana pra fazer tudo que você precisa, porque já tem que ir pro desenvolvedor.
Exato, é.
Isso mesmo.
Então, essa coisa do tipo, ai, o design thinking, nós vamos parar, nós vamos pensar, vamos fazer entrevista com o usuário, vamos validar fluxo, etc. Às vezes não rola, sabe? Então, você tem que avaliar muito bem essa coisa de escopo. Isso. O que é que tá escopado no projeto, o que não está, como é que a gente vai seguir. Então, querendo ou não... É muito simples, sabe? Eu não quero problematizar assim, porque é muito simples. Você recebe a demanda, resolve acha uma maneira de resolver e entrega. Você
estava falando de demanda, uma coisa que os meus aluninhos queridos sempre perguntam, e falam assim, eu vou fazer essa pergunta para você também. Bruna, o que a gente aprende nos cursos, a gente aplica na vida real? O que a senhorita acha disso?
Quem dera. Quem dera, né? Bru, isso não é um problema da academia, digamos assim, porque eles, enfim, cara, eles. E isso eu posso falar de todos os cursos de design que eu fiz, tá? Sejam eles da pós-graduação, ou dos cursos livres, ou dos cursos pagos, etc, etc. Como eles fazem esse apanhado de, sei lá, na pós-graduação você vai aprender sobre inovação, metodologia ágil, etc, etc. Um monte de coisa que você acredita que você vai usar na sua empresa, né? E aí você fica chocado no futuro que você, a metade das coisas, ou provavelmente mais da metade das coisas que você aprendeu, ai não, mas eu quero fazer um canvas de proposta de valor, eu quero fazer... Gente, eu não, sabe? Não. Então, isso é um
fazer
outro...
Fazer uma persona.
É difícil, né?
É.
Então, isso é bem difícil. É bem difícil você aplicar tudo que você viu. Nossa, especialmente de ferramentas, assim, você tem... Dentro de UX, você tem, sei lá eu, quantas ferramentas, quantos métodos. E aí você acha que não, ai, nos projetos eu vou usar todos.
Total.
E aí você usa dois.
Eu vou contar um segredo pra vocês que estão ouvindo. Cara, persona a gente não usa em todos os projetos, tá? Tem projeto que não dá tempo, tem projeto que não faz sentido. E a resposta que eu dou para as pessoas que me perguntam se o que dá no curso é igual o que acontece na vida real é o seguinte. E até a Carla trouxe, eu achei interessante, ela falou, tu recebe a demanda, tal, tal, tal. Isso quando a gente recebe a demanda. O que, que é essa demanda? Quando eu comecei em UX, eu geralmente, a gente tinha uma pessoa que falava, tem que fazer isso. Porque eu comecei como desenhadora de tela. Então, Bruna, tem que fazer isso aqui, fazer isso aqui. Fazer isso cá, isso cá. Só que nem sempre é assim. Tem empresas que você entra, que eles contratam um UX e falam assim, senta aí. Vê o que, que dá para fazer. Só que o problema é que o curso, quando você senta para fazer a sua aulinha no curso, ele diz assim, oi gente, tudo bem? Vamos lá, separa em três grupos. Aí o grupo A vai ficar com problemas de mobilidade para pessoas com deficiência, grupo 2 para idosos e grupo 3, distribuição de comida para escolas. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem um problema mapeado que é entregue a você no início de um curso. Na vida real, e gente, eu estou há 3 semanas, por exemplo, num projeto que eu estou hoje, tentando a gente mapear o problema que nós vamos resolver. Porque ninguém falou, tá acontecendo umas merdas ali naquele setor. Vai lá e vê o que tá acontecendo. E eu não tô falando de tipo, descobrimos que o botão verde não tá funcionando. Não, você precisa entender um problema e como você vai resolver aquele problema. E o problema do curso é isso. Tu falando que o curso tá errado? Às vezes não dá tempo. O curso tem que dar aula logo. É normal isso. Mas não achem que na vida real vocês vão receber o problema. Vocês vão resolver com Patrícia SD, persona, formulário do Google. Blá, 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 como é que é aqueles 5...
5 porquês.
5 porquês. Blá, 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 chega uma solução e vai. Gente, a vida real é completamente diferente. Completamente diferente.
E fora que nos cursos também a gente tem escopo infinito e também tempo infinito, né? Então, Sim. Por exemplo, você pode propor um novo Google que tá tudo certo. Né? Então, você não tem restrições, você não tem... Tá, ok, você tem a restrição de entregar o trabalho no dia certo, mas sim, as restrições normalmente, sei lá, de tipo tecnologia, de tempo, de usuário, todas essas restrições que a gente vê ao longo do, sei lá, do seu trabalho mesmo, a gente não tem na academia, né, nos cursos não. E tal. Então, é óbvio que vai sair projetos muito bacanas. E, aliás, esse é outro mito, né? Que, sempre vou trabalhar com projetos legais. Não vai. Não vai.
Não vai, só lamento. Gente. As coisas bizonhas.
Negócio
bizonho.
Não vai, porque... como é que eu vou te explicar? Eu acho que são bem poucos projetos, assim, que você pode fazer que realmente, assim, tipo, nossa, o meu trabalho fez a diferença. Na vida das pessoas e tal, eu não tenho muito essa ilusão, assim, de tipo, nossa, não. Uau, o que eu fiz aqui.
Isso quando você consegue terminar o projeto.
Tem isso também.
Cara, terminar um projeto, início ao fim, fechar o projeto, é claro que não existe fechar o projeto, tem hora que você precisa, vamos dizer assim, o correto seria você ficar revisitando aquele problema, testando, etc. Mas nem sempre acontece assim. Mas, cara, fechar um projeto é dificílimo. E do início ao fim, é dificílimo. Sabe, toda a minha carreira eu fechei de fato. Tipo, valeu, galera. Um beijo, apaga a luz, quem sair duas, três vezes.
É isso.
Mas, ouvindo vocês falando, aparentemente...
Você chorou.
Parece que vocês não têm ferramentas, né? Só que aí vem uma expectativa, né? Que eu tinha, que é... Todos os UX terão todos os recursos de que precisa para executar um projeto com sucesso, certo? Quando o UX entra na empresa, a empresa dá todas as ferramentas, todo o suporte para que ele faça um projeto com sucesso, certo? Ou não? Tô errado?
Errado. Não, tá errado.
Nossa,
infelizmente tá errado.
Manda abraço.
Primeiro, porque assim, quando a gente escopa um projeto, é muito difícil da gente pensar lá na frente, assim. Eu acho que isso não é uma característica só de UX. Pode ser da área de produtos, pode ser de algumas outras áreas, mas é muito difícil você prever que no terceiro mês tu vai precisar de, sei lá, uma ferramenta de realidade aumentada pra, enfim, sabe? Só jogando...
Qualquer coisa.
Jogando qualquer coisa só pra gente levantar essa discussão. Então, em primeiro lugar, é muito difícil da gente realmente entender qual vai ser o escopo do que a gente vai precisar. E, por exemplo, mesmo grandes empresas, assim, sei lá, se pega um Google, um Facebook, um etc., sabe? Nem sempre você tem todos esses recursos disponíveis. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, que eu trabalhei até hoje...
Lararoura?
Que eu trabalhei até hoje. algumas coisas, várias coisas a gente tinha disponíveis, né? E aí, ao longo dos projetos, a gente notou que a gente precisava. Por exemplo, uma ferramenta de testes remoto. A gente não tinha, sabe? E aí a gente vai se dando conta dessas coisas ao longo do projeto, ao longo do processo. Então, não, nem sempre a gente vai ter todos os recursos. E eu acho que, em primeiro lugar, é porque a gente não entende muito da magnanimidade dos projetos, às vezes. A gente senta pra fazer uma proposta e aí a proposta diz assim, nós vamos entregar, sei lá, 48 telas, o fluxo, o sitemap. E aí, quando você vê, você precisa de uma ferramenta paga pra, enfim, fazer um sitemap. Só chutando aqui também. Então, essa coisa de recursos também é muito difícil que você tenha todos eles, assim, na sua mão, disponíveis, etc. A não ser que seja, provavelmente, uma área muito mais madura. Não sei como é que é no seu time, Bru. Mas o que eu vejo, normalmente, é que a gente só vai se dar por conta lá no final. Lá pelo meio do projeto mesmo.
Cara, eu já tô... como o time lá na minha empresa, o time de design é grande pra burro. Então, eu já tenho muitas das licenças compradas. Mas, assim, vou botar todo mundo pra chorar agora e falar as ferramentas que eu mais uso no meu dia a dia pra trabalhar. Tá? Preparem o lencinho. Excel. Sempre odiei. Falei, eu não vou usar essa porra na minha vida. Mordi minha língua, uso Excel pra cacete, pra documentar as coisas, pra documentar teste de habilidade, pra documentar... penca de coisa. Não vou ficar falando sopinha de letrinha. 2, o que eu mais uso? Chorem comigo. PowerPoints e Tristeza na minha. Cara, dá-lhe apresentação pra mostrar pra galera o que você tá fazendo, pra documentar a pesquisa também. Ih, bota um monte de coisa. E o terceiro que eu mais uso é o Miro. Cara, o Miro fica aberto o dia todo, o dia inteiro, assim, o dia inteiro. Então, adoraria dizer assim, Figma, Maze, Rarrow, Prepro. Não, pra mim é Excel, PowerPoint e Miro. Infelizmente, sabe? Você, Carla, você falou pra mim que você não desenha mais tela.
Agora, ainda, é, não. Não, não mais.
Agora não. Me diz uma coisa. Como é que se chama o seu cargo hoje? Se é que você tem um nome pra você, pro cargo, ou você fala assim, Bruna, é abstrato. E o que que você faz hoje? Até que fase do duplo diamante você vai? Vamos dizer assim. Ou então, não precisa nem olhar para o duplo diamante. Até que parte você vai? O que eu quero dizer com isso? Ah, Bruna, eu vou até o rascunho da tela, um wireframe. Ah, eu vou até depois. Como é que é isso?
É, então, atualmente eu sou UX designer mesmo, sem UX UI. É, mas já fiz tela também. E considerando ali o duplo diamante, digamos que eu me sinto muito mais à vontade, assim, com... Ou mesmo design thinking, eu fico muito tranquila até a parte de prototipação. Mas quando preciso entregar protótipo de alta fidelidade, eu já dou um passo para trás, assim, e digo, não, essa não é a minha... Enfim, não é a minha melhor habilidade, eu vou deixar para as pessoas que sabem fazer...
Tipo, você faz até a parte do rascunho de entender o esqueleto do que vai ser o sistema.
Exato, bom, é. Isso mesmo.
Legal. É legal você falar isso, que de novo a gente volta porque a gente falou no início sobre o que que eu posso ser dentro da área. É, e eu acho que isso vai muito também, Paulo, que é de produto. É, acho que tem uma galera que entra em produto... Você PO! PO. Você é PO. Então, não entendem que existe uma gama de cargos dentro. E, gente, tá uma loucura. Tipo, eu hoje sou service designer, mas eu faço o que está ao pé da letra do meu cargo? Não, não. Cara, tem hora que precisam de mim pra olhar um... Bruna, senta aqui comigo, vamos desenhar rápido um sistema aqui, um negócio, como ela falou, né, o cliente, vamos. Bruna, vamos olhar pra produto aqui, vamos. Bruna, vamos. Pesquisa, vamos fazer, vamos. Então, assim, eu acabo percebendo que o profissional de designer, você fala pra mim, Carla, o que você acha? Ele tá virando, opa, que nada marromeno, anda marromeno, voa marromeno, mas esse marromeno tá bom. Nossa, eu tô acabando com a minha própria área aqui.
É, tô notando.
Como é que é pra você, como é que você sente isso, a sua relação, eu vou refazer a pergunta, porque comparar a pato ficou feio. Como é que você tá vendo o surgimento desse UX full stack?
Sim, uau. Então, o que eu notei, e vendo posts no LinkedIn, que é a única rede social que eu uso, inclusive, eu vejo que as pessoas que fazem, digamos, tudo, e, cara, querendo ou não, às vezes a gente faz tudo, né? Uhum. Como dizem, é jogar nas 11, né? Nas 11 posições, é uma coisa assim, jogar nos 11 ou nas 11. Mas, por exemplo, assim, eu tô notando que as pessoas que fazem meio que o processo inteiro, desde o discovery até o delivery, se auto-intitulam product designer, ou são contratados isso, como product designer. E aí eu fiquei pensando assim, pá, então essa é uma nova área? Não uma nova área, mas digamos, seria o título de quem faz o tudo, né? E eu acredito, Bruna, que talvez isso possa vir no futuro a... Não sei, posso estar completamente errado. Mas, por exemplo, quando eu entrei no design gráfico, eu acho que é o que pode acontecer como quando eu entrei no design gráfico, assim, você fazia logo, aí dali a pouco você faz logo revista, dali a pouco você faz logo revista, jornal, programa de, sei lá, rádio, na minha época. Depois, daqui a pouco você já está editando vídeo. Eu acho que tá se encaminhando.
Tende aí pra isso.
Eu tá não sei. Eu espero estar errada, mas ao mesmo tempo eu não sei, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho que uma pessoa extremamente especializada chega a ser meio chato. Por exemplo, eu sou só especializada em fazer telas.
Não faço isso. Não encosto.
Exato. Chega a ficar até meio chato, assim, sabe? Mas é o que eu tô vendo, assim, talvez, sabe? Tipo, ah, não, a gente quer quem faça de, digamos, de cabo a rabo, assim, desde o discovery até o delivery. Mas não sei.
Eu tenho visto muito pedido esse full stack, esse designer pato que faz tudo. Não sei se é impressão minha, mas quanto menor a empresa, ou quanto menos Vou refazer minha resposta. Quanto menor a cultura de design de uma empresa, mais elas querem um faz-tudo. Esses dias eu vi uma vaga, assim, eu falei, gente, vocês estão contratando quantas pessoas em uma? Pra pagar, sei lá, 7 mil no PJ. Isso é uma coisa que, por exemplo, a gente como área, voltando lá pra história do manifesto, a gente precisa alertar a galera. Gente, não, é difícil falar, tipo, não se prostitua a esse ponto quando você está num país de 14 milhões de desempregados. Então, assim, eu entendo quem tá se propondo a isso para ganhar um salário baixo para fazer mil coisas e, obviamente, que o mercado usufrui dessa crise, pagando menos para os funcionários. Mas também eu fico chateada de não ter das pessoas que estão entrando, não terem um apoio, uma orientação do que, tipo, olha só, cara, não faz isso, não faz esse tanto de coisa, eles só querem... Porque no final das contas você não faz nada direito, etc, etc. E eu acredito que, como você tem falado muito de design gráfico, eu tenho muito medo da nossa área se tornar o que tornou o design gráfico. O que fizeram com o design gráfico, que é uma área tão incrível, uma área tão bonita, mas eu que estou fazendo um logo pra mim, gente, olha, pelo amor de Deus. Eu não, que eu paguei pra fazer, que pelo amor de Deus, ô coisa difícil. E assim, tá sendo incrível o processo que eu tô fazendo com a designer, de você que veio de gráfico. Cara, é incrível. Então, quando eu fico vendo, tô me dando uma coisa na outra, eu fico vendo gente falando assim, ah, vou pra UX que é mais estratégico. Cara, esse trabalho de branding que a menina tá fazendo com a minha marca tá sendo surreal, assim, sendo extremamente estratégico. Já que eu falei de estratégico, deixa eu puxar essa pergunta pra você agora. O que você acha do pessoal que fala assim, ah, não quero mais desenhar a tela, quero ir pra parte estratégica do UX? Quais são as suas percepções sobre isso?
Tudo bem não querer mais desenhar a tela e querer ir pra área estratégica, porém, eu não sei se existem muitas vagas no mercado atualmente em UX, nessa parte mais estratégica, principalmente porque as empresas ainda estão se achando, né, sobre o que, que é a área...
Se a gente tá perdido, exato, elas mais ainda.
É, exato. Eu acho que é uma vaga extremamente rara, assim, tipo, sei lá, um design lead, talvez, que você vai ver numa grande empresa, mas provavelmente se você vai numa empresa pequena, não vai ter esse negócio de, ah, eu vou ser estratégico, ou vou ser operacional, não, provavelmente não vai ter isso, sabe? Eu diria, bom, boa sorte, mas tenta se focar nas empresas grandes e vagas com esse perfil, assim, porque se você vai atrás de vaga de UX, provavelmente ela não vai ter tanto isso, sabe? Não vai ser tão estratégica. Você vai fazer o operacional do UX, né? Mas não vai ser tão estratégica a ponto de, sei lá, sentar com a área de produto, etc, etc. Mas eu acredito que é isso. Não é muito comum de ver, não.
Carla trazendo palavras de alento.
Uhum. Otimismo.
Otimismo pra gente aqui hoje.
Desculpa.
Ah, que isso. Foi maravilhoso. Paulo.
Eu só ouvi, hein?
É com você.
Hoje, esse episódio foi um episódio em que eu só ouvi. Só ouvi porque são duas referências na área. Duas entidades de UX que esse humilde podcast recebe.
Podcast.
E a gente chega ao final desse episódio. Expectativa versus realidade na área de UX. É óbvio que o Project Gurus vai fazer um episódio de expectativa versus realidade de produtos. Claro. A gente só colocou um pouquinho de fogo no parquinho, porque a explosão mesmo a gente vai fazer no episódio de produtos. Óbvio. Claro.
Desmereceu os UX. Não, valeu. Vou lembrar disso quando você me chamar de novo.
Ai, esse jeito que as pessoas de produto tratam o X, né, Bruna?
Não, chatearam com você, cara. Chatearam, entendeu? Tchau, gente. Um abraço aqui. Vou tomar todas.
Carla, muito obrigado por você ter arrumado tempo nessa sua agenda concorrida pra falar com a gente. Então, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Viemos falar com a secretária dela, tá?
É verdade.
Passou o telefone da secretária.
Gente, imagina. Obrigada, adorei. Obrigada pelo convite. Adorei te ver, Bru. Adorei te ver, Paulo.
É nóis.
Espero que gostem.
Sempre um prazer.
Ah, vão gostar sim. Você volta mais vezes, Carla? Porque
ai,
você...
tomara.
É, lógico que você vai voltar pra...
Ai, de quem não gostar, hein?
Você volta pra elevar a barra desse podcast.
Obrigada.
Bruna, muito obrigado.
Obrigada,
amigo. Tá fazendo trabalho de brand, né? É isso. É outro nível, hein? Quando a gente se conheceu, há 2 anos atrás...
Dois fudidos!
Quase 2 anos atrás, a pessoa pagou uma esfirra e uma coquinha no VR. É isso.
Aí foi que você lembra. Cara, eu sempre vou lembrar dessa história, gente. Paulo Chiodi gravou comigo um episódio. Poxa, rapaz simpático, né? Falei, puta, tá magro, vamos lá que paga uma esfirra, meu filho. Paguei uma esfirra e uma coquinha pra ele. Aí, o que, que o filho da mãe me fala? Ai, Bruno, no dia seguinte, ai, perdi a gravação. Fui lá, fiz a gravação novamente, levei ele pra comer esfirra de novo. Tô a coquinha de novo, tá?
Isso só mostra.
Passei no meu VR.
Isso só mostra que a pessoa de UX ganha mais do que a pessoa de produto.
Ah!
Obrigado, Bruno, por você ter arrumado tempo nessa sua agenda. Muito concorrida. A sua agenda é concorrida de verdade. Muito obrigado, viu?
Nada, que isso. Sabe que vocês moram no meu coração, cara. Product Guru tá aqui, ó. Muito orgulho de vocês.
Oi. É com essa palavra de amor e carinho de Bruna Castro, a mais polêmica das polêmicas de UX, a gente termina esse episódio. Tchau. Fui.